para hoje, olha, o sol está aí firme, temperatura 24 graus, por enquanto o céu está azul, com poucas nuvens, deu uma clareada, né? Pela manhã estava com mais cara de chuva. Estamos então nesta quarta-feira, dia 6 de março de 2019. E como falamos, abordando a partir de agora um assunto relacionado à Lagoa Vermelha. Capão Bonito do Sul vem pleiteando junto à Lagoa Vermelha o ressarcimento de parte de uma arrecadação, quando da sua emancipação, que seria de direito, né, em função de que o município já estava instalado e que nunca foi repassado para os cofres da administração. O prefeito Felipe esteve aqui a semana passada também falando desse assunto, trazendo números e falando de uma proposta de negociação desta dívida. Vamos saber como Lagoa Vermelha recebeu essa proposta, o que que tem de concreto nisso, algo que já está tramitando há muitos anos na Justiça. E aqui está o advogado do Departamento Jurídico da Prefeitura, André Melec, para nós sabermos mais, então, da posição de Lagoa Vermelha. É algo preocupante, que vem há anos, né, sendo falado, e não se tem ainda, naturalmente, uma definição acerca disso. André, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Flávio, tudo ótimo. Um ótimo dia para os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer, eu agradeço muito a oportunidade de podermos estar aqui em nome do município de Lagoa Vermelha, da Procuradoria Jurídica, para tratar desse assunto que é de extrema importância. Como você bem falou, já é um assunto que já vem de anos, né, percorrendo o judiciário. Tenho para mim que é uma questão também que ainda vai demandar bastante tempo para que se alcance uma solução definitiva, mas é de extrema importância que os ouvintes, que o contribuinte lagoense e também o cidadão de Capão Bonito do Sul tenha a plena compreensão do que ocorre, para que as suas expectativas sejam o mais concretas e próximas da realidade possível.
Bom, é importante recuperar um pouco dessa história, como teria se formado essa dívida, se é que ela realmente existe, né? Você falava, André, fora e nos bastidores, que ainda há uma discussão se tem ou não esse crédito o município para receber, né?
Ainda é cedo para que se fale em dívida, né? Antes até de fazermos um histórico a respeito da origem dessa pretensão, e aqui eu peço licença para ti, Flávio, peço licença para o amigo e para a amiga que está nos ouvindo, embora nós trabalhemos no setor jurídico, essa é uma questão de interesse público e que afeta diretamente a vida de todos os munícipes de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Então eu vou pedir licença para abdicar do juridiquês, né? A gente não está aqui para falar bonito, a gente está aqui para ser compreendido, e o cidadão e a cidadã não tem a obrigação de saber termos jurídicos e nada disso. Então eu vou procurar ser o mais coloquial possível para que todos possam compreender. Antes, então, da gente fazer esse histórico, eu faria uma ressalva. Nós estamos ainda muito distantes de sequer se falar na existência de uma dívida, né? Eu guardo uma estima e um respeito muito grande pelo prefeito Felipe, ele é um homem honrado, sensato, mas eu tenho que discordar dele em alguns pontos, né? Estou me referindo, evidentemente, à entrevista que ele concedeu a ti na semana passada. E por que que eu faço isso? Pelo seguinte, quando você tem uma dívida, você cobra essa dívida, né? Vamos supor, vamos imaginar, você, Flávio, me emprestou R$100, você tem uma dívida comigo, você me assinou um cheque, eu me dei uma promissória, eu posso lhe cobrar essa dívida, eu tenho esse valor certinho num documento para que eu possa ajuizar o judiciário, se for necessário, e o judiciário determinar, Flávio, pague R$100 ao André. Isso é uma dívida líquida e certa, como se diz no jargão jurídico. No caso do Capão Bonito do Sul, nós temos uma situação pouco diferente. E aqui eu também vou tentar ilustrar com um outro exemplo. Diferente do empréstimo de R$100, vamos imaginar que você, Flávio, tem uma loja e pede, você precisa se afastar da loja, do país, durante um ano, vamos imaginar. E você pede para mim, André, que cuide da tua loja durante esse período. Eu cuido, eu assumo a responsabilidade e passo a administrar a sua loja. Passado esse um ano, você volta para a Lagoa Vermelha e vem me cobrar como foi a situação da loja, como foram os negócios. E você simplesmente vem e me cobra o lucro de R$100 mil. O que eu vou te dizer, Flávio? Não, para lá um pouquinho. Não é bem assim. Eu tive mais despesas. Eu tive percalços no caminho, eu tive uma crise muito grande, as vendas não foram tão bem num determinado período. Não é bem assim, você não tem um valor certo, líquido, para me exigir. Nós temos que prestar contas. Eu vou te prestar as contas e, se depois de nós apurarmos o que houve de investimento e o que houve de receita, o que foi vendido na loja, aí, bom, a diferença disso pode vir a caracterizar um crédito em teu favor ou um débito em teu favor, dependendo do que tiver sido acertado no momento em que nós estabelecemos aquela obrigação de eu cuidar da loja. O que eu quero dizer é o seguinte, na questão do Capão Bonito do Sul, e aí agora sim a gente desce a uma análise histórica do que efetivamente aconteceu, o município de Capão Bonito do Sul, todo mundo sabe, ele nasceu do território de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é mãe do Capão Bonito do Sul. Todo o território de Capão Bonito do Sul, ele surgiu de um desdobramento, ele foi criado de uma parte, através de uma parte do território de Lagoa Vermelha. Território esse que, considerando a área total que o município tinha antes dessa emancipação, representa pouco menos de 30%, 29,5%, salvo engano meu, né? Tem algum detalhe que posso estar deixando passar, mas é mais ou menos essa dimensão. Pois bem, essa emancipação ela foi submetida a um plebiscito na época, a comunidade acatou a ideia da emancipação. Era um momento histórico no estado do Rio Grande do Sul e até no país em que muitos municípios tentavam se emancipar, né? Então existia uma onda nesse sentido e ali no Capão Bonito do Sul também houve essa onda e o plebiscito autorizou. Desse plebiscito surgiu uma proposta de lei, essa lei foi aprovada no estado do Rio Grande do Sul, né? E essa lei passou a autorizar a emancipação. Desde então, essa lei em 1996... passou a autorizar que o município de Capão Bonito, que o território que seria destinado ao município de Capão Bonito do Sul, passasse a ser administrado isoladamente, por assim dizer. Isso em 96. O que ocorre? A instalação política administrativa do município de Capão Bonito do Sul, o que é a instalação política administrativa do município? É quando vem o primeiro prefeito e a sua equipe, a primeira gestão, quando assume o primeiro prefeito e a sua equipe. Isso ocorreu por circunstâncias da época, que não cabe agora a gente julgar ou analisar, ocorreu com atraso, né? Desde a data da autorização da lei, passaram-se aproximadamente quatro anos e pouquinho, até que efetivamente houvesse a instalação política administrativa do município de Capão Bonito do Sul. Essa instalação política administrativa ocorreu em 2001, 1º de janeiro de 2001. Percebam que nós temos aqui um espaço de tempo entre 96 e 2001. Nesse espaço de tempo, existe uma lei também que regulamenta essas situações. Olha, nós temos aqui a criação de um município, né, que ainda não teve a sua unidade política administrativa instalada, não assumiu o prefeito ainda. Alguém tem que administrar esse território, alguém tem que administrar os serviços públicos, alguém tem que garantir que a comunidade seja atendida, que as estradas sejam mantidas e tudo mais. Quem se encarrega disso? Diz a lei, o município-mãe. Então, a lei fala, olha, enquanto não houver a instalação política administrativa do município-filho, por assim dizer, do município recém-criado, o município-mãe, Lagoa Vermelha no caso, fica responsável pela administração. Dessa administração é que pode surgir a existência ou não da dívida. Então é disso que nós estamos falando. Nesse período, Lagoa Vermelha geriu todos os recursos de Capão Bonito do Sul, que seriam destinados a Capão Bonito do Sul, e também realizou todos os investimentos e manteve todos os serviços que seriam referentes ao município de Capão Bonito do Sul. Então percebam que nós temos sim, na época, um período de tempo em que houve, de fato, uma arrecadação tributária, uma geração de receita, advinda principalmente dos repasses de tributos federais e estaduais, que seria destinado, em tese, ao município de Capão Bonito do Sul. E assim o foi.
Existem registros nesse sentido, André?
Existem registros nesse sentido e o município de Lagoa Vermelha está efetuando esses levantamentos, né? Então, por que eu digo isso? Por que é muito importante nós batermos nessa tecla? Porque não se pode admitir, e aqui respeitosamente eu divirjo do prefeito Felipe, não se pode admitir que agora, quase 16 anos depois, eu digo 16 anos depois porque essa ação foi ajuizada no final de 2002, início de 2003, se pleitei por uma via do acordo, né, única e simplesmente a fatia das receitas tributárias que caberiam ao município de Capão Bonito do Sul na época. Por que que eu digo isso? E é uma questão de razoabilidade? Isso é interesse público? Nós não estamos aqui tratando de uma dívida minha e tua, Flávio, hipoteticamente. Não, isso aqui é uma questão de alto impacto nas contas públicas e de extremo interesse. Por que que não se pode fazer isso? Porque, inegavelmente, houve investimentos e houve gastos, houve despesas do município de Lagoa Vermelha na época para manutenção dos serviços no território de Capão Bonito do Sul. Havia escolas, havia estradas, havia transporte de pacientes para a rede de saúde pública, havia um sem número de serviços que eram mantidos e isso custa dinheiro.
Ah, então é importante repetir a pergunta, né, nesse sentido. Todas essas arrecadações estão registradas pela prefeitura e todas essas despesas da mesma forma, gastos, investimentos também, André?
Tudo está sendo apurado. A contabilidade na época, ela não era feita de uma forma tão rígida, tão rigorosa, né? Mas tudo está sendo apurado. E é importante que se estabeleça também uma segunda questão, né? Nós estamos diante de uma ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas, ela é uma ação peculiar. Ela é constituída, ela tem duas fases para o ouvinte entender. Numa primeira fase, o juiz, o judiciário, ele vai ter que dizer se existe ou não a obrigação do réu, aqui no caso é o réu, é Lagoa Vermelha, Capão Bonito ajuizou uma ação de prestação de contas contra a Lagoa Vermelha. O juiz, o judiciário vai dizer se Lagoa Vermelha tem ou não a obrigação de prestar as contas. Passada essa fase, aí nós partiremos para uma segunda fase, que é justamente o quê? A análise das contas prestadas. Se houver o reconhecimento de que Lagoa Vermelha tem o dever, a obrigação de prestar as contas, Lagoa Vermelha assim o fará e dar-se-á início, se dará início a uma segunda fase. E nessa segunda fase é que se discutirão os aspectos referentes às contas que foram prestadas. Lagoa Vermelha apresentará sua documentação, Capão Bonito do Sul apresentará sua documentação, muito provavelmente haverá necessidade de análise por um perito, nomeado pelo juiz e tudo mais, para que aí sim, analisados os documentos de uma parte e da outra, se apure se há efetivamente um crédito em favor do município de Capão Bonito do Sul.
Então, hoje não se tem ainda uma decisão se o município deve ou não fazer essa prestação de contas. Seria essa a primeira ação?
Essa é a primeira fase. Nós estamos diante de uma ação que, de fato, tramita há muito tempo.
Já há 16 anos.
Já há 16 anos. Nós sequer finalizamos a primeira fase. Durante todo esse tempo, o município de Lagoa Vermelha promoveu uma defesa contundente e ferrenha dos interesses do nosso município, por meio das sucessivas equipes de procuradoria jurídica que passaram por ali. Durante todo esse tempo houve essa defesa. Houve, inclusive, e de forma técnica e correta, a meu ver, do ponto de vista de estratégia defensiva, houve, inclusive, a suscitação, como se diz, foi questionada a constitucionalidade da lei que autorizou a emancipação do município de Capão Bonito do Sul. Isso até, essa questão foi um dos fatores que maior representou, um dos fatores mais responsáveis pela demora que se teve até agora, que nós não sequer chegamos ao final dessa primeira fase.
E não teria sido um instrumento apenas para ganhar tempo?
Eu quero acreditar que não. Qualquer procuradoria jurídica minimamente responsável, ainda que tenha que trabalhe para zelar pelos interesses do seu cliente, que no caso é o município, eu quero acreditar que acima disso existem as questões de, também referentes à boa-fé da atividade advocatícia, da ética profissional, e eu quero acreditar que não tenham sido meramente instrumentos protelatórios. Eu acho que o município de Capão Bonito do Sul e o cidadão de Lagoa Vermelha não mereceriam uma atitude protelatória desse tipo, né? Meramente com o intuito de atrasar a solução de uma questão.
Muito bem, nós vamos ao intervalo, em seguida a gente continua com o procurador, né, do Departamento Jurídico da Prefeitura de Lagoa Vermelha, André Melec, falando sobre toda essa negociação ou essa discussão sobre o que o município de Lagoa Vermelha deve, se deve, para Capão Bonito do Sul. E são 11h25, os Titãs estão chegando para a abertura do bloco.
aldeia, em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio mulato, preto, branco, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar de esperanto, miséria é miséria em qualquer canto, todos sabem usar os dentes, riquezas são diferentes. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria, igual.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Quer perder peso e recuperar sua autoestima? A Farmácia do Trabalhador traz para você o mais novo suplemento emagrecedor, o Centro Gerislim. Auxilia na redução da gordura corporal de maneira significativa, melhorando a circulação sanguínea, fazendo a manutenção dos níveis de açúcar no sangue, acelerando o metabolismo, lhe dando mais energia e queimando as gordurinhas. Centro Gerislim, exclusividade da Farmácia do Trabalhador. Na Afonso Pena, fone 3358-2067.
Quarta-feira, compre mais, compre bem. Filé de merluza, carlinhos. 800 gramas, 13,80. Arroz branco e parbolizado Blue Soft, 5 quilos, 8,95. Refrigerante Guaraná Antártica, 1,5 litro, 3,59. Detergente em pó brilhante, 3 quilos, 15,90. Compre bem, aqui você economiza muito mais.
Dia da Mulher com economia na Por Menos. Todos os produtos femininos com desconto de 20%. É isso mesmo. Somente nesta sexta-feira, 20% de desconto em todos os produtos femininos na Por Menos. Compre calça jeans feminina ou masculina a partir de R$ 69,99. E tudo isso em até 7 pagamentos no cartão Por Menos. Aproveite. Nesta sexta-feira, desconto de 20% em todos os produtos femininos na sua loja Por Menos.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11 horas e 28 minutos.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Na tua frequência, 92.7 FM.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Essa promoção vai esquentar você. 24 graus a sombra é pra ferver. Vem pra Benoit, vem que contagia. Verão Benoit se refresca todo dia.
Verão Benoit é alegria. 24 graus a sombra.
promoção do verão Benoit, 24 graus à sombra, até 24 vezes para pagar.
Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto está relacionado hoje aos interesses de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Nós tivemos há alguns dias o prefeito de Capão Bonito falando de uma proposta de negociação daquilo que se entende ser uma dívida de Lagoa Vermelha, quando da emancipação e instalação do município, dentro do que se entendia que havia uma arrecadação e o município não recebeu o repasse desses recursos, né? Descontados naturalmente os valores gastos com investimentos e manutenção. Estamos com o advogado do Departamento Jurídico da Prefeitura, André Melec, nos explicando aí, na visão de Lagoa Vermelha, como está esse processo. Agora, André, houve por parte da administração passada, né, um aceno ou um acordo para que houvesse essa prestação de contas ou essa negociação com o Capão Bonito?
Houve há muito tempo, logo que assumiu o prefeito Moacir Volpato, em 2001, naquele período ali houve efetivamente uma aproximação, houve uma tentativa de aproximação entre os municípios, para tentar apurar se efetivamente existiria um crédito e se houvesse estabelecer formas de pagamento e tudo mais. Inclusive o prefeito Felipe muito bem referiu aqui, houve até um projeto, assim, uma tentativa de se selar um acordo em que houve repasse de maquinário, maquinário agrícola para o município do Capão Bonito, mas não se chegou a efetivamente se selar um acordo por injunções da época, né, que não cabe a mim analisar agora, porque não se chegou a efetivamente no processo a se homologar um acordo entre as partes. Mas houve sim uma aproximação, houve uma assinatura de um termo em 2005, salvo engano, entre os dois municípios para se tentar fazer um levantamento de dados e se chegar a um acordo, mas não sei exatamente porquê. Não se levou adiante isso, talvez por uma expectativa do jurídico de Lagoa Vermelha de conseguir obter o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que emancipou Capão Bonito, né? Como nós havíamos referido no bloco anterior. Houve essa indagação ao judiciário e de forma técnica e muito plausível na época. Então, não sei exatamente o que levou a que não se selasse esse acordo. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, houve uma aproximação. Mas, pela gestão imediatamente anterior à de Gustavo Bonotto, não houve essa aproximação. Pelo contrário. Pelo contrário, houve a manutenção da defesa contundente dos interesses de Lagoa Vermelha. Então, são essas situações que me causam um tanto de estranheza nesse caso. Por que razão, passado tanto tempo de defesa contundente, técnica, uma defesa adequada, por que passado tanto tempo agora que houve uma alteração dos quadros da Procuradoria Jurídica do Lagoa Vermelha, com a saída do antigo procurador daqui e chegada dele no município de Capão Bonito do Sul, por que agora essa situação mudou? Não me parece razoável que numa situação como essa sequer o advogado se pronunciasse publicamente sobre esse assunto, porque é evidente que há um conflito de interesses aqui, há uma questão até de natureza ética que pode ser analisada com maior cuidado, né, pelos especialistas nessa área. Mas não me parece razoável que, passado tanto tempo agora, porque houve uma alteração dos quadros das procuradorias e uma troca de procuradores, por assim dizer, agora passou-se a se considerar a causa como perdida, né? E isso chama muita atenção nesse caso, porque essa proposta de acordo, e aqui eu ponho um acordo entre aspas, né? Porque não é uma proposta de acordo, porque é simplesmente uma cobrança. Está se cobrando a fatia de receitas tributárias do período, única e exclusivamente isso. É uma proposta que está sendo assinada pelo prefeito, pelo secretário da administração, pelo secretário da Fazenda de Capão Bonito do Sul e pelo procurador jurídico, que era quem até dezembro de 2016 refutava veementemente a, sequer mesmo a obrigação de Lagoa Vermelha de prestar as contas. E esse acordo, essa proposta, chegou até o município de Lagoa Vermelha antes mesmo de ser julgado o último recurso interposto pela anterior equipe da Procuradoria Jurídica. Ou seja, a anterior equipe, de maneira, de novo, técnica, de maneira correta, são advogados qualificados, mas de maneira técnica e correta, interpôs um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, questionando a obrigação de prestar as contas, né, questionando o prazo para apresentação dessas contas, e antes mesmo que fosse analisada essa situação, houve alteração, houve, né, a mudança do quadro político, houve uma sucessão política nos dois municípios, aí o recurso passou a não ser mais viável. Entende? Não entra, é uma coisa que foge um pouco à minha compreensão. Eu não acho explicação razoável para essa postura. E, de novo, nós não chegamos sequer ao final da primeira fase da prestação de contas. Nós não tivemos ainda uma decisão transitada em julgado, como se diz no jargão jurídico, ou seja, uma decisão sobre a qual não caiba mais qualquer tipo de recurso. Nós não estamos mais diante de uma decisão definitiva atribuindo ao município de Lagoa Vermelha a obrigação de prestar as contas e em que prazo essa obrigação deveria ser cumprida. Então, até inclusive agora, nós mesmo da Procuradoria Jurídica atual, foi a primeira oportunidade que nós tivemos de nos manifestarmos no processo, porque até dezembro de 2017 havia um recurso pendente de julgamento que havia sido interposto pela anterior equipe. E agora, diante da decisão que foi proferida, nós interpusemos um novo recurso, usamos a prerrogativa que o município possui e interpusemos um novo recurso, questionando até, te digo, Flávio, não estamos nem questionando o dever de prestar as contas, o que era questionado até então. Nós, Procuradoria Jurídica atual, entendemos que, de fato, a lei estadual que regulamenta a questão de criação de municípios, que nós falamos no início do programa, ela estabelece esse dever de prestar contas. Então, nós não discutimos isso. Agora, o que nós discutimos é a questão do prazo. Porque, como regra geral, a lei estabelece um prazo de 48 horas para que haja esse tipo de prestação de contas. Só que a mesma lei abre uma janela, abre uma possibilidade de se conceder uma ampliação desse prazo em casos de maior complexidade, de maior magnitude, né? Que é o caso. Nós estamos aqui diante de uma questão complexa e que remonta a 20 anos atrás. Então, o prazo de 48 horas é evidentemente inviável, né? Não se pode cogitar da incidência desse prazo. Mas se ao fim e ao cabo o judiciário disser que sim, o prazo é de 48 horas, bom, durante todo esse tempo, pelo menos a atual Procuradoria Jurídica tem feito assim, durante esse tempo em que os recursos estão pendentes de análise, nós estamos efetivamente, não poderia ser diferente, promovendo o levantamento de informações, de dados, para que haja efetivamente um encontro de contas justo, né, e que leve em consideração todas as particularidades da época.
Já existe, então, um estudo nesse sentido?
Nós estamos promovendo, estamos desenvolvendo esse estudo. Né?
E quem dá a palavra final agora? Esse processo está em Brasília, já passou pelas outras esferas?
Já passou pelas outras esferas. Esse processo agora está em Brasília, está pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. E caso haja o julgamento desfavorável no Superior Tribunal de Justiça, ainda existe um recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal, que fica represado no nosso Tribunal de Justiça, né, como ele é remetido ao Supremo Tribunal Federal só depois de julgados os recursos no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e esse recurso ainda vai ser destinado ao STF e vai ser julgado. Esse recurso, de novo, foi interposto pela equipe anterior. Então, não me parece, de fato, eu peço perdão se me pareço repetitivo, não parece que haja a mínima razoabilidade em se sentar à mesa, e nesse sentido foi a nossa opinião ao prefeito Gustavo, em se sentar à mesa num momento como esse, em que há uma proposta de acordo que, na verdade, acordo não representa. É única e exclusivamente uma proposta de uma cobrança, por assim dizer, uma cobrança de um valor, como se fosse um valor líquido e certo, tal como aquele nosso exemplo dos R$100, Flávio, em que se pretende que o município de Lagoa Vermelha efetue um pagamento que hoje, atualizado pelos cálculos apresentados pelo município de Capão Bonito do Sul, representa quase 30 milhões de reais, o que representa, por assim dizer, mais de um terço do orçamento anual de Lagoa Vermelha.
Quebraria o município.
Meu Deus, não há a menor dúvida disso. Né? Então, assim, o que eu acho que seria razoável? Né? Por que eu, numa situação como essa, o que eu acho que seria razoável? Em primeiro lugar, a Procuradoria Jurídica atual de Capão Bonito do Sul não poderia nem se manifestar. Não poderia haver manifestação pública em nenhuma hipótese numa situação como essa. Por quê? Porque é evidente que a assessoria hoje do Capão Bonito do Sul se vale de informações privilegiadas, né, obtidas por ocasião da época em que houve a relação de emprego, por assim dizer, com o município de Lagoa Vermelha. Então, esse conflito de interesses ele é reprovável, ele é inadmissível e essa manifestação não poderia ocorrer em hipótese alguma. Havendo outra assessoria jurídica nesse sentido, a proposta, uma eventual proposta de acordo, ela deveria, se fosse razoável, no mínimo, abrir a possibilidade de se analisar as despesas. Porque não se pode, repito, simplesmente pretender a cobrança das receitas tributárias do período. Por quê? Porque os tributos que foram gerados e repassados no período serviram também para manter o território. Manter o território do Capão Bonito do Sul, manter os serviços públicos lá. Há que se ter esse levantamento de contas. E outra, e tem uma outra situação também, Flávio, que não foi cogitada em momento algum. A situação fiscal do município de Lagoa Vermelha na época. Todo mundo sabe que naquela época, principalmente em 96 em diante, ou alguns anos antes, a situação fiscal do município de Lagoa Vermelha era calamitosa. Não havia crédito para comprar uma caneta numa loja, isso é o que todo mundo fala. É, existia um déficit fiscal muito grande. Esse déficit ele só passou a ser superado a partir da primeira gestão do ex-prefeito Moacir Volpato. Isso é de conhecimento público, é inegável, contra fatos não há argumentos. Foi a partir da primeira gestão do prefeito Moacir Volpato é que se passou efetivamente a sanear as contas públicas do município de Lagoa Vermelha. Então, nós vamos admitir que, diante de um quadro de fiscal de praticamente uma calamidade, nós vamos admitir que o município de Capão Bonito do Sul nasce e se crie zeradinho? Como é que funciona essa questão?
Né? Daqui a pouco, no encontro das contas, pode ter dívidas e não créditos. Hein?
Não sabemos. Quem sabe? Isso tudo tem que ser apurado numa segunda fase. E aqui, Flávio, até eu digo o seguinte, essa é uma questão de natureza institucional. É uma questão muito, muito importante e considerada o tamanho da sua importância, o tamanho da sua repercussão e do seu impacto nas contas de ambos os municípios, questões de natureza política elas não podem tocar nesse caso. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o que o prefeito Felipe disse. Não importa, ou pelo menos não deveria importar, as equipes que compuseram o jurídico em tal ou qual época ou o governo que hoje integra a Lagoa Vermelha e hoje integra Capão Bonito do Sul. Essa é uma questão de natureza institucional. O processo existe, o dever de prestar as contas seguramente vai ser reconhecido e nós vamos ter que realmente apurar isso. Só que, de novo, nós temos que ter razoabilidade e nós temos que ser justos. É inegável que houve despesas na época. É inegável que se pode tranquilamente apurar o custo que cada habitante representava. Basta um levantamento contábil simples para você fazer uma apuração do custo que representava cada habitante referente ao território de Capão Bonito do Sul, no quesito infraestrutura, no quesito saúde e educação, para dizer esses três básicos. Então, se operada essa compensação entre receitas e despesas e também considerada a situação fiscal do município como um todo na época, se houver crédito para Capão Bonito do Sul, ótimo, vamos sentar e vamos negociar ou se promova a cobrança, né? Mas tem que haver essa ponderação. É indispensável que haja essa ponderação. Isso é o minimamente razoável que se espera.
E o município vai aguardar então uma decisão judicial agora.
Nessa primeira fase, a orientação que o Departamento Jurídico de Lagoa Vermelha deu ao prefeito, quando foi instado para tanto, o prefeito imediatamente nos procurou, assim que recebeu essa proposta, que, de fato, chegou ao município de Lagoa Vermelha em agosto do ano passado, a nossa opinião ao prefeito, que foi acatada por ele, foi no sentido de se aguardar um pouco mais para que nós tenhamos, no menos, uma definição de se vai ser possível ou não a promover a ampliação desse prazo. Evidentemente que, desde então, nós estamos já trabalhando para fazer ou promover o levantamento de informações necessárias para que haja a devida prestação de contas. Superada essa fase, aí nós entramos naquela segunda fase, para verificar a ocorrência ou não de crédito. Bom, aí, Flávio, aí inicia uma nova etapa. E aqui eu te digo, são os dois municípios, são vizinhos, são amigos. Como eu disse no início, o prefeito Felipe é um homem respeitável, um homem honrado e sensato. Assim como também o é o prefeito Gustavo. A relação entre os dois municípios é ótima, embora haja divergência política partidária, divergências ideológicas puramente. Mas, do ponto de vista institucional, a relação é perfeita, é ótima. Então, é evidente que, havendo uma abertura para razoabilidade, né, para essas questões que precisam efetivamente ser ponderadas para que se chegue a efetivamente a existência ou não de um crédito, havendo uma partida nesse sentido, eu não vejo outra alternativa senão, efetivamente, uma composição entre os municípios. Né? É inimaginável que tenha que se esperar a uma decisão final, sabe lá Deus quando isso ocorreria, daqui a 10, 15 anos, porque se nós tivermos 16 anos só para a primeira fase da prestação de contas, o que dizer agora da segunda fase, em que nós vamos ter toda a análise minuciosa das contas e as divergências que advirão daí.
Dá muito trabalho também isso.
Dá muito trabalho, é evidente que dá. Para nós, para o judiciário, há um desgaste. Então, não me parece que exista efetivamente a perspectiva de que, ao final, Lagoa Vermelha corra o risco de ter que pagar um título numa pancada só de 30 milhões de reais. Isso não existe, até porque, havendo um comprometimento dessa magnitude do orçamento público, do orçamento anual, nem mesmo um precatório se poderia pagar dessa forma. O regime é diferente, haveria também espaço para discussão nesse sentido, né? O judiciário não promoveria a bancarrota do município de Lagoa Vermelha, e muito menos Capão Mundo do Sul. Eu tenho certeza que um município, caso ao final venha se consagrar um crédito de vulto em favor do município de Capão Bonito do Sul, eu tenho certeza que haverá uma aproximação, porque, havendo uma amizade entre os municípios, não há de parte a parte interesse, nem de Lagoa Vermelha, de lesar os interesses legítimos de Capão Bonito do Sul, de terem as contas prestadas, tampouco os de inibir ou de retirar de Capão Bonito do Sul o eventual direito de um crédito que eles venham a ter.
Perfeito. Nós teríamos ainda outra questão para abordar aqui, o nosso tempo não vai permitir, que é o processo que está na Justiça, também relacionado à obra das empreiteiras com a Prefeitura na Presidente Vargas. Vamos ter que combinar com o André um outro momento para que a gente possa falar sobre esse assunto, que é outra preocupação também da população. André, muito obrigado pela presença aqui, trazendo então esses esclarecimentos, a posição da Lagoa Vermelha através do seu departamento jurídico nesta petição aí de Capão Bonito.
Eu que agradeço, Flávio, é um contraponto que julgo humildemente de bastante importância, porque é bom que o contribuinte perceba, não é o caso do prefeito Felipe, retiro ele dessa análise que eu vou fazer agora, mas nós estamos num momento em que as pessoas mais atentas já estão percebendo que a campanha política já começou. Tem gente já, muita gente fazendo campanha política e usando as redes sociais para propagar as maiores inverdades e as notícias falsas e criar instabilidade onde não existe. Então, esse espaço que a imprensa concede para ponto e contraponto, ele é de suma importância para que a população tenha o efetivo conhecimento do que ocorre e dos reflexos das decisões e dos acordos e tudo mais que eventualmente ocorram.
Obrigado, então, mais uma vez, André Meleque, advogado do Departamento Jurídico da Prefeitura de Lagoa Vermelha, que esteve com a gente no Temática. E com a participação dele, chegamos ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da audiência. O programa volta amanhã, 9h, se Deus assim nos permitir. Na sequência, tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo de Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Altamir de Souza, o Júnior Cirino, na gravadora, o Josemar Candeia e na recepção, a Graziele Tomelo. Nos despedimos, desejando a você uma ótima quarta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Um, dois, três, quatro!